Bom dia para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo. Eu sou Greg Prudenciano, este é o Boletim Invest News e hoje é 22 de dezembro de 2023, sexta-feira. A gente começa com os destaques de ontem. De ontem e desta madrugada, viu? O noticiário tá pegando fogo nesse finzinho de ano e eu vou resumir aqui da melhor maneira que eu consegui. Bora. Vou começar então pelo rotativo. O Conselho Monetário Nacional, formado pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, estabeleceu que os juros do rotativo do cartão de crédito, sabe, agora tem um limite de 100%. A discussão havia sido proposta meses atrás, quando Haddad jogou para os bancos a possibilidade de uma formulação de uma proposta, para que o CMNE não tivesse que estabelecer de cima para baixo. Se a autorregulação não acontecesse, aí sim o CMN estabeleceria um novo limite, e foi exatamente isso que aconteceu. A nova regra entra em vigor já em janeiro. A partir de agora, o juro acumulado não pode exceder o valor da dívida, do principal. Quando os juros chegam no mesmo valor dessa dívida, eles não podem acumular mais. Parte da indústria vinha criticando a medida, alegando que resolver a questão do rotativo na canetada pode ter o efeito inverso pretendido e enxugar a concessão de crédito. O novo limite é bem menor do que a média praticada pelo mercado até aqui de juros acima de 400% ao ano. Outra notícia importante, e não é nem de ontem, é já do comecinho dessa sexta-feira, é que a Câmara aprovou o PL das Bets, que regulamenta o setor de apostas esportivas e, claro, cobra impostos. Foi uma vitória do governo, porque o Senado havia retirado do projeto a taxação de jogos de cassino online, mas a Câmara restaurou o dispositivo. Apesar de serem mais conhecidas pelas apostas esportivas, as bets têm até 80% de seu faturamento advindo desses jogos. Logo, tirar esses jogos da lei faria com que o potencial arrecadatório da medida fosse tremendamente diminuído. As empresas serão taxadas em 12% sobre a receita bruta dos jogos, subtraindo os prêmios pagos aos apostadores. E quem ganhar prêmio acima de R$ 2.112 vai pagar 15% de imposto. O projeto faz parte dos esforços do governo para aumentar a arrecadação e aproximar o Brasil do déficit zero em 2024. O texto vai agora à sanção do presidente Lula. Outro assunto que vale acompanhar é o mega decreto de Javier Milei na Argentina, com o objetivo de desregulamentar a economia. São mais de 300 medidas com o objetivo de reverter o tamanho e a intervenção do Estado, além do alvo de impulsionar as exportações e facilitar a privatização de empresas. As medidas aumentaram a tensão nas ruas de Buenos Aires e levaram a protestos, mesmo com a forte repressão do governo recém-impostado. Além disso, há um cabo de guerra com o Congresso argentino. Parlamentares defendem que Milei não poderia ter feito o que fez por meio de decreto e que deveria ter submetido as propostas ao Congresso. O fim de ano está complicado para os irmãos. Ah, e tem a Bolsa, né? Eu falei que tá puxado. O Ibovespa subiu de novo, alta de 1,05%, bateu um novo recorde de fechamento aos 132.182 pontos. O dólar fechou nos R$ 4,88 depois de cair 0,5%. Agora olhando para esta sexta-feira, foco adivinha onde? No Congresso Brasileiro. Isso porque o orçamento de 2024 ainda não foi votado. Ah, a gente deixa para última hora. E última hora mesmo, porque hoje é o último dia do calendário legislativo, ou seja, tem que ser hoje. Com a aprovação do PL das Bets, o caminho agora está livre para a votação do texto de maneira conjunta entre Câmara e Senado. Está marcado para hoje às 11 da manhã. O texto, que foi aprovado ontem pela CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento, tem um corte de R$ 7 bilhões no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, um fundão eleitoral de quase R$ 5 bilhões, e a módica quantia de R$ 50 bilhões para emendas parlamentares. A maior parte delas o governo vai ser obrigado a pagar e dentro de um calendário definido pelo Legislativo. Sabe como é, né? Ano eleitoral. Na gringa, a sexta é dia de dados sobre renda e gastos com consumo, indicadores importantes para o Federal Reserve e com potencial de afetar o humor dos investidores lá e cá. Vale ficar atento. Ufa, bora para as curtinhas? Faxina financeira. O Botafogo talvez tenha tido a temporada mais decepcionante entre todos os times brasileiros. Depois de perder o título do Brasileirão, que parecia certo, o time do Rio agora protocolou um plano de recuperação extrajudicial. A ideia é quitar dívidas cíveis de pouco mais de 400 milhões de reais em um prazo de 15 anos. É um passo para tentar equilibrar as contas, processo que ganhou celeridade desde que o time se tornou uma SAF, Sociedade Anônima de Futebol, e vendeu o controle da SAF para o investidor americano John Dexter. Azedou. O Bradesco foi outro que não teve um bom 2023. Lucros abaixo do esperado, retorno sobre patrimônio bem menor do que o dos concorrentes, mudanças internas nas últimas semanas. Para coroar o ano ruim, agora a agência de classificação de riscos Fitch revisou de estável para negativa a perspectiva sobre a nota de crédito do segundo maior banco privado do Brasil. Para Fitch, a qualidade dos ativos do Bradesco se deteriorou e isso está refletido nos lucros deprimidos. A agência acredita que 2024 também não será um ano fácil para o Bradesco e que alguma recuperação deve começar a ser vista nos balanços somente em 2025. Copo meio vazio. A Braskem teve uma quinta animada, mas não por bons motivos. Logo pela manhã, a Polícia Federal cumpriu 14 ordens de busca e apreensão em endereços da empresa nas cidades de Maceió, Rio de Janeiro e Aracaju. Trata-se da Operação Lágrimas de Sal, que buscou provas para abastecer o inquérito sobre a exploração de salgema na capital do Alagoas, o que gerou o afundamento do solo em 5 bairros de Maceió. Copo meio cheio. Com a operação da PF tudo, as ações da Braskem subiram, e não foi pouco não, alta de 7%. Investidores se animaram com a informação de que a mina 18 está em fase de estabilização. É aquela mina no Mutange, em Maceió, que está afundando, sabe? Além disso, há um buchicho no mercado sobre um possível interesse da Petrobras em aumentar a sua fatia na Braskem, que hoje é de 36%. O Boletim Invest News desta última sexta-feira, desta animada semana do finzinho de 2023, fica por aqui. Um ótimo Natal para você e para sua família, muita alegria e dinheiro no bolso. O Boletim volta na terça-feira, tá? Dia 26. Te espero lá.